Gente querida, boa noite para vocês. Olha aqui, gente, eu quero... Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Deixa eu dizer para vocês que eu quero aqui, claro, agradecer muito a gentileza de vocês, da igreja, que me deram aqui umas férias estendidas. Vocês não foram nem consultados, mas foi o conselho que decidiu. E como o nosso regime é um regime democrático representativo, vocês é que elegeram o conselho, então foi gentileza de vocês. Agradeço muito mesmo. Eu recebi tantas mensagens preciosas, comoventes, muito cuidadosas. Obrigado pela receptividade de vocês. Depois de 3 meses sem pregar, vai dar uns engasgos aqui, vocês não se espantem. Mas eu agradeço com todo o coração. Muito obrigado mesmo, foi um tempo especial. E eu trago aqui para esse momento de ceia um texto que tem a ver com esse período. Me permita aqui justificar porque eu vou ler esse texto aqui, que eu sei que vocês conhecem provavelmente de cor. No começo desse período, foram 3 meses, né, de descanso. No começo desse período, no mês de setembro, o Moniquim e eu fizemos uma viagem e num voo entre duas cidades, um voo de mais ou menos 2 horas e meia, quando a gente chegava no nosso destino final, o piloto fez um anúncio dizendo que as condições de tempo naquela cidade de destino impediam absolutamente o pouso. Ele disse, muito vento, tempestade e tudo mais. Quem é que gosta de viajar de avião com turbulência aí? Por favor, levanta a sua mãozinha. Bom, eu confesso a vocês que eu já passei um bocado de sufoco na vida com voo de avião e tudo mais, mas esse foi bastante especial. Então, o piloto deu essa indicação. E o piloto acrescentou mais o seguinte, vejam só vocês. Ele disse assim, olha, nós vamos ficar sobrevoando essa cidade no aguardo de melhores condições de pouso, e nós temos combustível para 30 minutos de voo. E a gente podia ter ficado sem essa, vocês não acham? Tipo da transparência que eu dispensaria. Mas, enfim, ele deu aquela notícia. E aí, o que imediatamente, eu imagino, todo mundo fez? Eu fiz. Eu anotei a hora e comecei a contar os momentos, os minutos. E assim foi. E o avião fez aqui, ele até anunciou, há vários aviões aqui na mesma situação e tudo mais. E passados, sei lá, uns 15 minutos, alguma coisa assim, ele disse, olha, as condições ainda são bem ruins, mas nós vamos tentar o pouso. Gente, aconteceu o seguinte, aquele pessoal batia papo, né, tinha umas senhoras assim, do nosso lado, super animadas, empolgadas e tal, e aí fez-se um silêncio absolutamente sepulcral, né, gente? Quando ele disse que ia enfrentar a tempestade, o vendaval com aquele avião, bom, Moniquinha, cadê a Moniquinha? Está por aí, aquela loura espetacular, maravilhosa, está ali. Ela disse, pegou na minha mão assim e disse, Telzinho, recite o Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu comecei. E citei o primeiro verso do Salmo 91, o segundo verso do Salmo 91, e emendei, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E avancei para o fim do Salmo 23. Bom, eu vou deixar vocês na curiosidade para saber qual foi o fim da história. Não, conto. Bem, gente, confesso a vocês que naquela tentativa de pouso, o avião tentou, enfrentou a tempestade e olha, gente, batia de um lado, batia de outro. Nessa altura, eu acho que eu já tinha acabado o Salmo 23, né, Moniquinha? Já devia estar em outra passagem bíblica e tudo mais. Confesso a vocês que no meu coração, rapidamente, depois a gente trocou ideia sobre o que se passou na cabeça da gente, mas houve algumas coisas que eu nem vou contar a vocês, porque que me passaram ali rapidamente. Mas uma delas foi o seguinte: parece que o descanso sabático que o conselho nos proporcionou vai se estender pela eternidade adentro. Passou rapidamente assim, eu não sei se eu repreendi aquele mau pensamento, mas nossa alma segura no Senhor, tudo certo. Mas naquela hora ali, ainda que a gente tenha absoluta certeza do nosso destino eterno, dá um medinho, não dá não, gente? Que não é gostoso não, gente, não é bom não. E aí o avião arremeteu, você sabe o que é arremeter, né? Vai tentar o pouso, não deu certo, vum, subiu, e aquele suspiro coletivo assim, né? Que eu não sei se era pânico e tudo mais. Enfim, acabou que o avião pousou numa cidade vizinha e já era noite. Enfim, nós só fomos retomar o voo com condições possíveis no dia seguinte. E desde então, evidentemente que o texto que mais tem martelado minha alma, minha mente, meu coração, é justamente o Salmo 23, que eu quero recitar com vocês aqui nessa noite, preparando aqui o nosso coração para esse momento de ceia. Imagino que vocês, vários de vocês, saibam-no de cor. É isso mesmo? Então nós vamos repetir o Salmo 23, preparação para esse momento de ceia. Vamos ficar de pé um minutinho? O salmo deve ser projetado aqui, você pode abrir a sua Bíblia, o seu celular, como você queira, ou você pode recitá-lo do que você aprendeu na escola dominical. Eu aprendi esse salmo maravilhoso, salmo que eu repito para o meu querido netinho, algumas vezes na semana, sempre que ele dorme lá em casa, ou a gente passa pela casa dele para dormir por lá. Ele já até uma vez, ele não está aqui não, eu acho que eu posso confidencialmente dizer para vocês, não vão contar para ele, que ele um certo dia falou: vovô, não dá para mudar o salmo, não. Salmo 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia! Amém! Bendito seja o nome do Senhor! Amém! Glórias a Jesus! Amém! Que bom, gente querida! Eu acho que vocês se pentecostalizaram um bocadinho mais nesses 3 meses. Que maravilha, é isso mesmo, que salmo lindo, que preciosa palavra de Deus, palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito de Deus. Você pode se assentar, que o Espírito de Jesus prossiga falando ao nosso coração. Gente, esse salmo escrito, autoria atribuída a Davi, certamente é a descrição da caminhada de um peregrino. Ele começa num ambiente difícil, percorre, é uma jornada, é a descrição de uma jornada num ambiente extremamente hostil, que passa por situações muito variadas, é a descrição de um peregrino que avança até a casa do Senhor, a Jerusalém bendita, o templo de Deus, certamente é a descrição, é a metáfora da nossa jornada do Egito na direção da Terra Prometida. Duas metáforas, você sabe muito bem do texto, são usadas aqui de maneira muito maravilhosa. A primeira, que é aquela com a qual mais a gente se identifica quando fala do Salmo 23, é do pastor e a das ovelhas. Quem é esse pastor? É o pastor José Dilson, pastor Lucas, pastor Josué? Evidentemente que não. É Cristo, o bom pastor. João capítulo 10, assim Jesus se definiu. Eu sou o bom pastor. É ele. O bom pastor é o Deus eterno, o guia do seu povo, de Israel. Essa imagem é repetida várias vezes, recorrentemente, no Antigo Testamento. Salmo 77, Salmo 80, o salmista declara, encantado com a providência de Deus, o cuidado de Deus: o Senhor guiou o seu povo como um pastor cuidando do seu rebanho. Em muitos outros textos, Jeremias, Ezequiel, capítulo 34, é um texto completo sobre o pastor, naquele caso em particular, um pastor descuidado, mas é a referência, nesse texto em particular, ao Deus que cuida de nós. E das muitas metáforas que a palavra do Senhor usa para representar o nosso grande Deus, essa certamente, isso é a unanimidade dos comentaristas da Escritura. Não existe metáfora mais terna, mais denotativa do cuidado de Deus para com o seu povo, do que a do pastor com suas ovelhas. Por conta do que sejam as ovelhas, é um bichinho que não tem veneno, não tem garras, não é forte para se defender dos perigos, é meio tolinha. No entanto, conhece a voz de seu pastor, só daquele com a qual estão familiarizadas as ovelhas, ouvem a sua voz e não se confundem. Jesus usou a mesma expressão, João capítulo 10, para dizer exatamente assim. É esse o salmo, essa imagem maravilhosa para indicar do cuidado de Deus na direção do seu povo e das suas ovelhas. Mas os últimos dois versos desse salmo, verso 5, verso 6, não sei se você já percebeu, não é às vezes tão evidente, porque a gente vai lendo o salmo, nem se apercebe do fato de que a metáfora muda. Verso 5, verso 6, metáfora maravilhosa de um anfitrião que recebe um seu amigo dileto, porque lhe oferece o melhor. É a descrição de um banquete, que inclui a unção da cabeça do convidado, do hóspede, com óleo. Lucas capítulo 7, Jesus, na casa de Simão, que o havia convidado, disse: Simão, você me recebeu aqui não como um convidado especial, porque você não ungiu a minha cabeça com óleo. Você não me deu água para os pés. Era costume, naqueles dias, de se receberem convidados especialíssimos, amigos chegados, dessa forma. Até hoje é assim, você não acha? Quando você recebe na sua casa, por simples que você possa ser. Mas se você recebe alguém que é seu amigo, com quem você tem máximo prazer de estar, você vai fazer o melhor possível para ser altamente receptivo, oferecendo o que for possível, o ambiente, o calor, essa metáfora maravilhosa desse texto. E esses seis versos do Salmo 23, que nós vamos recitar enquanto nos aproximamos da mesa do Senhor, são uma espécie de declaração de um credo. É como se o salmista estivesse fazendo afirmações. Na verdade, ele está fazendo algumas grandes, extraordinárias afirmações de fé que são a resposta do que crê, do peregrino que avança e que enfrenta estas situações que vão sendo descritas aqui, as mais graves, que batem à porta da vida, do coração de todos nós, sem qualquer tipo de exceção. Pode ser que nessa noite você esteja vivendo um momento mais ou menos associado a algumas destas situações aqui. Mas elas são absolutamente comuns. A começar pela primeira: o Senhor é o meu pastor. E há muitos aqui entendidos do texto que dizem que a expressão certa seria: ó eterno, meu pastor. Como se fosse uma expressão de exclamação de alguém que, espantado com a grandeza do seu Deus, declara: ó eterno, Yahvé bendito, meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a primeira afirmação tem a ver com momentos de insegurança quanto ao seu futuro imediato. É o salmista dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O meu futuro está absolutamente garantido nas mãos de Deus. É a afirmação da fé para tempos em que você se vê sem recursos. O salmista diz: Deus proverá. Nada do que me seja essencial haverá de faltar, porque o Senhor é o meu pastor. Quando nós vamos nos aproximando desses elementos aqui, eu sugiro fortemente que você, para o seu próprio coração, tal como fazia aqui Davi e os peregrinos, avançando num terreno difícil na direção da terra prometida, da Jerusalém bendita, do templo do Senhor, você diga de si para si, diante de Deus, diante das máximas carestias da vida que podem estar batendo a sua porta agora: nada me faltará. E o salmista prossegue dizendo, você viu aqui, verso 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E há muita coisa bonita aqui que a gente poderia falar sobre o trato do pastor com as suas ovelhas, mas basta o entendimento do óbvio. Aquelas terras com as quais Davi estava familiarizado não eram terras verdejantes o tempo todo do ano. E cabia ao pastor buscar para suas ovelhas lugares de pastos verdejantes, oásis que representassem o alívio da secura, da exaustão, da sede das suas próprias ovelhas. É Davi dizendo: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Diga isso de si para si, diante de Deus, diante da vida. Nos tempos de exaustão, de forças, de emoções, de disposição física, de vitalidade espiritual, diga isso para o seu coração, como nessa noite nós vamos juntos dizer outra vez: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Terra à nossa volta, árida, exausta, sem água. Mas o pastor marcha na frente das suas ovelhas, de modo que elas tenham pastos verdejantes e águas tranquilas para livrá-las da exaustão. O texto prossegue dizendo, verso 3, refrigera minha alma. refrigera minha alma. É possível que em algumas das versões de vocês esteja escrito restaura-me a alma. Gente amada, refrigera minha alma, restaura minha alma. É um texto, é um vocábulo usado em outras vezes, no Antigo Testamento especialmente, como indicativo de restauração de quem se desgarrou, de quem se desprendeu do rebanho. É uma referência, Joel trata desse texto, usa o mesmo termo, Joel capítulo 2, Miqueias, Oséias, chamando o povo de volta, o povo desgarrado. Restaura-me significa, é Deus quem me oferece um novo começo, uma nova chance. Credo, afirmação da fé para momentos de queda e de necessidade de uma nova oportunidade, uma chance nova na vida. Quanta angústia, quanta dor, pela sensação que pesa demais na alma e no coração da gente. As chances ficaram para trás. Ótimas oportunidades se perderam. Quanta gente que é do Senhor, mas que se distancia, tal como uma ovelha que se desgarra do rebanho. E então o salmista diz, o meu pastor, o meu Deus, o eterno Deus da minha vida, é quem me restaura a alma, é aquele que me traz de volta para junto de si, da sua presença bendita. Quando meu coração errante insiste em dele se desviar. Gente que se desencanta com Deus, gente, quem sabe alguns aqui que se desencantam com o povo de Deus e por decorrência com Deus. Ou por qualquer outro motivo sentem-se distantes. O salmista afirma, como nós afirmamos nessa noite, o meu pastor me restaura a alma. E ele prossegue dizendo, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Vocês não acham que essa é uma profissão de fé maravilhosa para tempos de decisões capitais nas nossas vidas? É dizer, minha vida não anda solta, no acaso, à mercê das minhas, que poderiam ser estúpidas escolhas, que me poderiam levar para o desastre definitivo e final. Deus, o eterno, o meu pastor, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O que isso quer dizer? A reputação do pastor está em jogo. Então, se por outro motivo não fosse, dado que eu sou ovelha do pastor eterno, do sumo pastor, como Pedro diz na sua primeira carta, por amor do seu nome, nome que eu trago, marca, com a qual eu fui marcado, sangue de Jesus, no meu coração de ovelha do seu rebanho. Ele me guia por veredas de justiça. Verso 4, maravilhoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vocês perceberam aqui que esse texto é a descrição, como a gente falou, já falei para vocês, óbvia, de um pastor conduzindo as suas ovelhas. E quando Davi diz, ainda que eu passe, que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está dizendo, o vale é inevitável. Eu vou inapelavelmente passar pelo vale da sombra da morte. Referência, sombra da morte, um termo usado que é indicativo de momentos também em que você se vê sem saída. O vale é perigoso, é escuro. O caminho, o ambiente é extremamente hostil para a ovelha que não sabe se defender por si. Não é um leão, não é um animal poderoso qualquer, mas é uma ovelha que facilmente se perderia, não fosse o cuidado do seu pastor guiando-a por vereda segura, mas nessa hora do vale escuro de sombra de morte, o salmista afirma: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É o reconhecimento de que o pastor que me conduz para pastos verdejantes e águas tranquilas é o mesmo que, eventualmente, na minha jornada peregrina, me conduz pelo vale escuro. Poderia ser uma surpresa, porque Deus me permitiu estar nesse lugar escuro e sombrio. E não só permitiu, como ele foi com você. É a cova dos leões, é a fornalha de fogo ardente, lá está o Senhor comigo. E é isso que nós vamos dizer repetidamente nessa noite, participando desses elementos. O pastor da minha vida, nos vales escuros, nas regiões de sombra da morte, quando não há saídas seguras, razoáveis, ou qualquer tipo de saída à vista, o Senhor está comigo. E com o seu bordão e o seu cajado, você sabe, instrumentos de proteção usados pelo próprio pastor, o cajado para puxar a ovelha e o bordão para espantar os animais ferozes, o que as ovelhas não poderiam fazer por si, no vale escuro pelo qual você e eu inapelavelmente vamos passar mais dia menos dia, sem desejar vaticinar nada ruim para ninguém, mas é contingência dessa jornada peregrina. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Gente, é uma profissão de fé maravilhosa para você repetir de si para si. Por isso foi muito bom, minha amada Monique, dizer: diga o salmo. Eu esqueci de contar para vocês que no dia seguinte ela me falou assim: Telzinho, quando eu falei para você falar o Salmo 91 e vi que você estava falando o Salmo 23, eu falei: ih, a coisa está feia. Porque certamente o Teu sabe qual é o Salmo 91. Misturou as estações, é porque dá. E eu expliquei para ela, apesar de, eu confesso a vocês que eu estava com medinho naquela hora. Mas não troquei, não, eu troquei de propósito. Eu disse para ela depois: sabe o que aconteceu, meu amor? É o seguinte, o Salmo 91 é maravilhoso, extraordinário, espetacular, mas eu não sei ele todinho, não. Preciso confessar a vocês. O Salmo 23 eu sei todo. E ele me encheu o coração naquela hora, e eu disse: Senhor, é ele mesmo. Hora em que não dá para você argumentar muita coisa, é para você, no sufoco da tormenta, repetir para o seu próprio coração essas afirmações maravilhosas da fé. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não é porque você pode, porque você domina as circunstâncias, você sabe, a gente não domina absolutamente nada. Mas é porque o Senhor afirma, e nisso nós cremos, e por isso professamos esta fé bendita: o Senhor é meu pastor, e Ele haverá de estar comigo também quando eu passar pelo vale escuro. E Davi prossegue no verso 5, dizendo: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aqui, como falei para vocês, mudou-se a metáfora. Agora é o anfitrião divino recebendo o seu amigo dileto da maneira mais régia e principesca possível. É a descrição de um banquete, é a descrição da ceia, é a descrição do que haverá de se passar na eternidade, Apocalipse capítulo 19. Felizes, bem-aventurados, os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue de Jesus, para que entrem na cidade pelas portas. Louvado seja o grande nome do Senhor. Marchando, mesmo passando pelo vale escuro de sombra da morte, nós andamos pelo sangue de Jesus com acesso pela porta da frente da cidade celestial. E aqui, essa descrição é a indicação da profissão de fé necessária e fundamental quando você se vê diante do acúmulo de aflições. É como se o salmista estivesse dizendo: olha, há muitos inimigos, há muitas adversidades. Quem pode ser feliz? Quem pode ter paz num mundo tão complicado e confuso, com circunstâncias à nossa volta tão adversas e tão perturbadoras, com situações no ambiente mais recluso das nossas almas e dos nossos corações que nos perturbam tanto? E o salmista, nesse momento em que o acúmulo de aflições parece indicar que você está fadado a não ter paz, a não ter satisfação na vida, a não usufruir de qualquer tipo de prazer, porque esta é uma vida de vale de aflições, de dores, de lágrimas, o salmista diz: mas o meu Pai, o meu Deus, o meu pastor, o meu amigo, me recebe. E o texto diz no presente, não é a perspectiva da ceia na eternidade. Preparas-me. É agora. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, tenham eles que nomes tiverem. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa sensação estranha da alegria do Senhor na pressão das tristezas impostas por situações da nossa vida. A sensação de um cálice é o Espírito de Deus nos ungindo a vida. Nós vamos participar desses elementos nessa perspectiva e nessa expectativa, a de que o Espírito Santo nos unja a mente, o coração, a alma, os ouvidos, nos abra as janelas do coração, para que esse vento bendito do Espírito de Deus nos invada a todos. Finalmente, amados irmãos, o verso 6 vale dizer que a primeira afirmação da fé: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma das duas dessas sete afirmações que são feitas no futuro. A primeira, nada me faltará, é uma afirmação, como lhes falei, para um futuro imediato. O que vai ser de mim? Como é que eu vou prover para a minha vida, para a minha família? Mas agora no verso 6, é a segunda afirmação no futuro, é o peregrino vivendo o que para muitos é uma crise insuportável. A sensação da fugacidade da vida, vida que passa rápido. A sensação do envelhecimento, do tempo que passou. E ele olha nisso que poderia ser a instalação de uma crise insuperável, vida fugaz, vida passageira, velhice que chega. Quando alguns participam mais de funeral do que de casamento, o salmista diz, como nós acabamos de cantar: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Minha perspectiva, você que é do Senhor, nossa, tem a ver com a eternidade. marcada pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Você já deve ter ouvido alguns intérpretes dizendo que bondade e misericórdia me seguirão. O termo exato é me perseguirão. A bondade de Deus, a misericórdia do Senhor vai atrás de mim. Vai me perseguir, não vai me largar. Enquanto essa vida fugaz vai se passando, mas por toda a eternidade, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. O grande anseio de Davi, Salmo 27, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Bendito seja o grande nome do Senhor por tudo. Agora nós vamos nos assentar efetivamente a essa mesa. Vale lembrar aqui para vocês o que está evidente nesse texto. Estas afirmações de fé funcionam na vida de quem pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Ó eterno meu pastor. Você pode dizer comigo: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. É uma experiência intransferivelmente pessoal. Funciona para quem faz de Deus o seu pastor. Jesus, o bom pastor, quem pastoreia a sua vida? A minha, as nossas? São os nossos recursos, a nossa disposição intelectual, são as nossas suficiências, são os coaches, os gurus, ou sei lá o quê. Ou é o acaso, ou é o destino. O Senhor é o meu pastor. Importante lembrar o que esse texto também evidencia. É óbvio que não existe ovelha isolada sozinha. Ovelha sozinha é ovelha desgarrada. Significa dizer que a salvação, o compromisso, a aliança, o amigo que me recebe pessoalmente à sua mesa, me recebe na companhia de outros irmãos e irmãs. É uma mesa comunitária. Esse salmo é o salmo de um rebanho, não de uma ovelha só. Exceto quando diz, restaura-me, trazendo de volta a ovelha que havia se desgarrado e perdido. Isso quer dizer que a bênção nessa comunhão, não existe crente isolado, vivendo sua experiência individual com Deus. Se é de Jesus, se é do rebanho de Jesus, é do rebanho, é mesa da comunhão. Esse cuidado pastoral também é cuidado pastoral do qual Deus me concede o privilégio de participar. O Senhor é o pastor que cuida das suas ovelhas, mas Ele também me comissiona, me chama, e a você, para eu ser sua voz, o seu cuidado, o seu braço, o seu amor na direção de outras ovelhas que fazem parte do seu rebanho. Estejam distantes ou já no rebanho. Gálatas capítulo 6, verso 2, querida Marli citou esse texto hoje de manhã. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Bendito seja o grande nome do Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém. Amém, meus irmãos.